Com hoje, bem-vindos ao podcast do Cinema Aqui, eu sou Rodrigo Monteiro, na companhia do editor canalha de sempre, Vinícius Carlos Vieira, tudo bem, Vini?
Boa noite, bom hoje.
Bom hoje, meu áudio está vazando, espero que vocês não estejam ouvindo.
Pronto. Seu áudio está vazando, isso quer dizer o quê?
Que estava dando retorno.
Incontinência de áudio, é isso?
Exato, exato. E hoje a gente vai falar do novo filme da Marvel, né? Duna, parte 2.
Duna, parte 2, que é um super-herói. Super-herói
muçulmano. Pelo que eu entendi, ele é tipo um spin-off de... Do Guardiões da Galáxia. Tem os mesmos personagens ali, tem o Drax.
Só que na Terra, né? Porque
é isso, isso. É o Drax se tivesse nascido no deserto.
Sim, é o Drax.
Não é isso?
É, mais ou menos isso. Eu acho que, tendo isso em mente, a gente não precisa nem falar da sinopse do filme, tá tudo certo, tá tudo bem.
Então, perfeito. Mas vamos falar da sinopse, sim. Só que antes disso...
Se você está nos acompanhando, está assistindo, ouvindo, seja lá onde for, faz o favor de se inscrever no YouTube, é inscrever-se em qualquer programa de podcast, assinar. No YouTube, curta, deixe seu comentário aí o que você achou sobre Duna Parte 2. E se você tiver nos aplicativos de podcast, como Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes e afins, deixe a sua avaliação lá pra gente com 5 estrelinhas e responda a pergunta do Spotify, que eu ainda não sei qual será, mas será em algum momento no decorrer dessa gravação a gente descobre.
Já vou avisando, seja rápido, porque esse programa vai durar pouco.
Nossa Senhora!
Porque ele não tem polêmica, não tem como a gente xingar ninguém, não tem ninguém falando bobagem, então tá tudo bem, é um programa quase anêmico.
Você não quer criticar ninguém, é isso?
Não, tá tudo bem, tá todo mundo muito bem. O pessoal do... Tá bom. O pessoal do... Como é que é?
Eu?
Da lacração lá, que acha que tudo é lacração, tá feliz. O pessoal woke tá feliz. Pessoal,
eu tenho certeza
do livro. Talvez o fã do livro acho que esteja menos feliz, mas enfim, ainda está feliz, tudo bem.
Eu tenho certeza absoluta que terá uma galera aí reclamando da Zendaya por algum motivo assim, bem pontual ali sobre a etnia dela, sabe? E vai despertar alguns comentários como tudo que ela faz. Mas,
não sei, acho que não vai, acho que até pelo tamanho do personagem dela, assim, é um personagem que engana bem, assim, parece que ele parece ser menor do que ele realmente é, né,
então, importante pra caralho.
Não ofende homem, né, ele é importante, mas ele tem pouca cena, né, então os machos não ficam ofendidos, porque não fica vendo um monte de mulher,
né? Ela é protagonista, né?
Aparece as mulheres, mas ela então, eu acho que tem esse
não, nome. Beleza. Então, Vini, já que a gente começou a falar sobre isso...
Que tristeza, né, cara? Que tristeza.
Eu ia seguir, mas deixa eu só fazer. Eu fico puto da vida toda vez que eu vejo algum cara falando que a Zendaya é feia. Puts, eu faço questão de abrir o avatar desse cara e procurar uma foto dele pra ver a aparência dele.
Eu comentei isso com a minha conge hoje, que outro dia um cara falou pra mim isso, assim. Eu tava na vida aí, e de repente a pessoa virou pra mim e falou assim, porra, e a Zendaya é feia. Aí eu vi a pessoa e falei, pô, então é bonito pra porra, nossa, né, cara? Porque, cara, é muito difícil, é muito, o macho é um negócio muito complicado.
Pô, eu fico abismado toda vez que vem algum nerdola reclamar da aparência da Zendaya. É algo que não deveria estar em discussão nunca. Já, a aparência das pessoas já não deveria estar em discussão.
Não, eu sou um pouco contra essa ideia de que você não pode analisar. Eu acho que tem gente feia e tem gente bonita.
Isso com certeza.
Com certeza. E eu acho também que tem gente mais bonita. Tem gente bonita e gente mais bonita. E também não é. Não chega, não, nada disso deveria ser um problema, as pessoas me lidar com isso bem.
Quando eu falo que não deveria ser discussão nesse ponto. Tipo,
aí
nunca deveria ser um problema.
Aí quando você fala que a mulher é feia, quase sempre tem alguma coisa aí. né?
Tem, tem.
Enfim. Mas ainda eu acho também nesse
caso. Os comentários que vêm junto, né?
É. Mas eu acho que também nesse caso ninguém vai falar que ele é feio no filme. Porque. Enfim. Eu acho que.
É.
Mas se bem que já que a gente tá aqui, né? Eu acho que a pessoa mais bonita do filme é a Lady Jessica.
Talvez.
Eu acho ela uma atriz linda. Rebecca.
Não vamos.
Ferguson.
Não vamos Bridget falar. Sons,
essa mulher é incrível. Ela não só é bonita, como ela é muito, muito boa atriz.
Porra.
Procurem já a filmografia dela.
O elenco todo ali, né?
Não, mas já... essa mulher
não, é que eu sei
guerra faz uns anos aí. É, e é um papéis, ela começou a fazer uns papéis menores e tal, e ela era incrível. Mas vamos lá.
Aproveita.
O que você quer saber?
Só avisar a audiência que eu espero seguir até o final dessa live, pois está caindo alguns raios aqui que espero não queimar meu computador para gravar esse programa, tá bom? Então valorizem nosso trabalho. Estamos, estamos correndo risco. Isso. E aí, Vini, já que a gente entrou nesse assunto falando sobre a beleza do elenco, porque eu levantei que isso é uma pauta, vamos entrar na pauta de verdade agora. É. Sobre o que é Duna 2, é uma continuação direta, o que que ele é, o que que é o Duna 2, o que que é o Duna 1, para quem talvez esteja meio perdidinho aí.
É. Vamos... Audiência rotativa, né? A palavra que eu queria dizer.
Exato, exato.
É, Duna é um livro de 1965, que na época foi lançado, ganhou o Hugo, né, que o Hugo eu acho que é talvez a maior premiação de ficção científica da literatura. É, então ele logo de cara ficou muito famoso, e ele tinha uma questão ali de ser esse negócio que já existia ali, que depois do Star Wars ele leva para um outro lugar, que é essa como é que é? Space Opera, né? Que teria mais sentido assim. Que tem essa casa ali de novelão, mas é no ficção científica e tal. É, mas o Duna é descrito por um cara chamado Frank Herbert. E só que o Duna ele se distanciava desses modelos mais simplistas, né? Que tinha na época, tanto de literatura, uma literatura mais pulp, quanto do seriados de TV, quanto os seriados de cinema, tal, que tinha essa cara, porque ele tentava usar o livro dele. Toda ficção científica acaba sendo uma analogia do mundo, né? Ou acaba tentando discutir alguma coisa. E ele tentou ali claramente assim, fazer um livro muito político, muito firme, né? Ele fala muito de política, ele fala muito de religião. Ele não esconde de onde são as referências, o que ele quer mostrar, ele não esconde que ele está falando da exploração, ele não esconde quem são as pessoas exploradas, ele não esconde que é o continente, que a Arrakis é uma analogia à África. Então, assim, ele não esconde nada, ao mesmo tempo que ele faz um livro que é hiper, hiper, hiper mega hardcore de ficção científica, assim, de ser um negócio que é no futuro, que tem uns resquícios da nossa realidade, mas ao mesmo tempo é 10 mil, então assim, é tudo muito, muito firme ali assim, nas referências, nas coisas que eles criam. Então é um livro que ficou muito famoso ali na época, e obviamente que ele foi, desde aquela época, ele foi tentando se pensar em como levar ele para uma outra mídia, né? O David Lynch conseguiu fazer um filme em 84, se não me engano. O Jodorowsky tentou e não conseguiu. Para quem conseguir procurar o documentário Duna, de Jodorowsky, é maravilhoso. Talvez seja o maior filme nunca feito, né? Então, assim...
Sim.
Depois teve uma série na TV, se não me engano, que era da Fox, ou Sci-Fi, não sei. Então, teve um monte de jogo de videogame. Enfim, é uma franquia que ela estava sempre ali esbarrando na tentativa de emplacar. Mas, por ser quem lia o livro assim sabe, é um negócio muito complexo, muito grande. O filme do David Lynch, ele não consegue atingir esse tamanho todo. Uma série de questões técnicas que seria muito difícil lidar ali naquele no começo da década. Eis que, depois de tudo isso, agora, uns anos atrás, o Denis Villeneuve conseguiu os direitos para fazer esse filme, e aí entra em cena a possibilidade de estamos num mundo em que é muito mais barato fazer certos efeitos especiais, estamos num mundo que é muito mais barato você filmar, então você filmar, sei lá, no fundo do deserto de sei lá onde que eles filmaram, é muito mais barato do que o George Lucas fez lá com Star Wars, porque as câmeras são menores, você tem uma série o filme, né, o filme, o rolo, tem...
É tão mais barato que o Villeneuve conseguiu entregar tudo isso com só 190 milhões.
É, que não é pouco. Esses 190 milhões do... Mas é...
Não, é que o sol foi foda, mas tipo...
É, parece que ele custa mais que isso, mas também tem que lembrar que são dois filmes, então algumas coisas você gasta do primeiro, então assim, enfim, é uma dinâmica completamente diferente. Mas então, aí quando o Denis Villeneuve faz, ele demonstra claramente que ele quer fazer um filme que é muito mais próximo do livro.
Total.
Então, para isso, ele faz um filme dividido em dois. Para quem não livro, o livro é dividido em dois, então ele tem até um momento, aí ele literalmente começa livro dois, né? Então, ele fez isso no filme. Então, agora que chega, depois de tudo que começou, depois de tudo do primeiro filme, ele agora o segundo filme, diferentemente do livro, ele começa diretamente do final do primeiro, então ele mostra agora o nosso amigo Paul Atreides com a sua mãe, Lady Jessica, entrando mais, né, profundamente entre os Freeman, e aí tendo que lidar com essa parte de será que ele é o Messias? Será que não é o Messias? Ao mesmo tempo que você vai acompanhando também essa intriga, né, fora do planeta, de tanto de quem vai controlar o planeta Arrakis e também quem foi responsável pela morte do pai do Paul. E aí, quer dizer, ele fecha, né, essa história. Ainda que tenha um final que seja... que ele não é aberto, né? Se alguém falar que esse final é aberto, pelo amor de Deus... Ele não é aberto, mas ele deixa uma
mas eu vi espaço. Você, canalha, colocando aqui o final explicado na pauta, já.
É, sim. Ele, ainda que ele deixe um espaço aí, ele tem um... Ele fecha, né, todas essas pontas que começam no primeiro do A Quem Doer, né? Mas é uma continuação direta e tal, então acontecem várias coisas. E é um filme onde acontecem muitas coisas, né?
Muitas coisas. Muita coisa ao mesmo tempo, assim.
Muita coisa ao mesmo tempo. É isso. Eu achei curiosíssimo que no cinema que eu fui ver entrou um vídeo de um rapaz explicando o que aconteceu no Duna 1.
Sério?
Eu acho que o vídeo é sério. E eu acho que o vídeo devia ter uns 5 minutos, assim, ele vai explicando e tal. Mas vamos lá, foi no Cinemark, então Cinemark, se você estiver ouvindo a gente, presta atenção nisso. A primeira frase do cara é: fazem não sei quantos anos que estreou Duna. Aí eu não conseguia, fiquei dando risada no filme inteiro.
Caralho, um errinho de gramática só por uma coisa coloquial ali.
É tipo, as primeiras frases do vídeo não sei o que, não sei o que. Pra você que não viu, fazem 5-3 anos que foi estreou. Eu falei, porra, fazem, cara.
Não,
é assim, possível, ó, que ninguém viu. Tá no Cinemark isso ali, ó, bombando. XG. Fazem não sei o que, a cara do cara grandão falando fácil.
Eu, com a minha memória horrorosa, tristeza. Eu acho que até agradeceria um resuminho antes do filme.
Pra porra, é um resumão, é um belo resumo, ó, belo resumo mesmo.
Mas foi interessante ou não? Foi um bagulho meio...
Resumo? Você que... Acho que... ele resume.
Então, ele faz, tá bom.
Tirando o fazem, ele faz o que deveria ser feito, né?
Aham.
A pessoa vai entender, não vai ter assim, alguns personagens não vão entender e tal, não fica.
Ah, mas dá aquela não resgatada, não, né?
É legal, eu achei legal. Previews, o Dunas, né? Em vez de aparecer as assim, o Dunas.
Apareceu, sei lá, algum influencer série B. Eu nem sei quem é, mas provavelmente algum influencer que recebeu uma grana pra gravar aquilo ali.
Sim, mas o texto, porra, fazem
Gostei, né? Gostei. É. Eu não vi esse.
Ele tava no Cinemark. Deve ser do Cinemark.
Acredito que sim.
Cinemark, se você estiver vendo, tira esse vídeo do ar e põe de novo pro Faz. É muito difícil. Eu não sei lidar com o Fazem. Eu não sei lidar com o Fazem e não sei lidar com mais depois de vírgula. Não consigo. Tira minha concentração completamente.
Não, o Fazem eu deixo passar. Mas não é um podcast de gramática, Vinícius.
É, mas enfim, é isso aí. Não, podcast de gramática. Enfim, é isso aí. É, mas também eu acho que... ele vai, obviamente, ele vai ter uma bilheteria maior que o primeiro, né? Sim. Mas eu acho que ele vai ter uma bilheteria pelo menos igual do primeiro, porque eu acho que as pessoas que viram o primeiro, elas vão querer ver o segundo, porque o primeiro, por mais que muita gente tenha reclamado que ele não tem final, e ele tem um final, né? Mas ele tem uma continuação, né? Ele não precisa acabar ali. Eu acho que as pessoas gostaram, as pessoas falaram bem, e aí eu acho que teve também o tempo de amadurecer ele, das pessoas verem ele na HBO, verem ele na Globo, verem ele em todo lugar. Então, assim, eu acho que tirando você, por causa do uso de entorpecentes, que não lembra do filme, mas as pessoas
não,
lembram.
Eu lembro, eu lembro do filme.
Não vai as pessoas perdidas, tá ligado? Acho que ninguém vai entrar no filme falando: ah, tem o Duna aqui, vou ver o Duna. Mas Duna 2, não importa, não vai acontecer isso. Acho que as pessoas vão saber.
Viralizou um print essa semana que eu acredito que seja fake do WhatsApp, que é: amigo, tô entendendo nada desse filme. Começou do nada. Deve ser porque é a parte 2. Quer dizer que tem um antes, sim, por isso que chama Duna parte 2.
É, parte 2, exatamente.
Duna eu lembro do primeiro, apesar da minha memória ruim. Mas, enfim, eu acho que é um filme, sim, que vai ter... Passou na Globo tem uma semana. Tipo, uma semana antes dele chegar no cinema, ele passou na Globo, em horário nobre. Domingo de tarde, sabe? Tipo, não é nem horário nobre.
Com cortes.
Com cortes.
E a Globo anunciou ainda a versão exclusiva para a TV, a versão adaptada para a TV.
Eu não vi.
40 foi, minutos a menos. Porque é um filme longo, né?
Então, que o Villeneuve também coloca muita coisa, né? Dá para tirar 40 minutinhos ali do filme.
Que são 40 minutos do filme?
Cena de deserto, pra que você quer?
Tira o deserto.
Eu não assisti na Globo, ela censurou, tirou o cu do verme?
Tipo... Eu não vi. Obviamente, eu não ia ver um negócio desse.
Mas aí teve entrevista, no Brasil, por exemplo, teve entrevista com a Zendaya, o Timothée Chalamet na Globo. É um filme gigante, eu acredito que passa. Eu vi o número de abertura, foi coisa de 90 milhões, eu acho, primeiro final de semana.
O mundo inteiro deu mais 180 milhões.
Eu tinha visto nos Estados Unidos 90 e tantos milhões, se eu não me engano, final de semana.
Não, vai. Não tem isso.
Então não tem.
Que é boa, né? Que é uma boa, é bom pro cinema. Esse tipo de filme gigante, assim, eu gosto.
É uma coisa que a gente... não é que a gente reclamou, porque, né, a gente gosta também, mas a gente comentou bastante isso, que às vezes falta filme grande, filmão, assim, que você vê e fala, caralho.
A pessoa tem experiência, né? A pessoa tem experiência, né? A pessoa ir no cinema e sentir, comer a pipoca. E eu tô falando da pipoca várias vezes, porque faz parte, assim, você vai e tem a pipoca.
É o evento cinema, né?
É o evento, né? O evento cinema. Eu acho que falta... Não falta, né? Aos poucos isso vai voltando. Então, acho que é...
Sim.
Acho que talvez mais um ano ou dois aí a gente ainda vai reclamar disso. Depois...
Não, mas no último ano a gente já foi muito bem servido disso. Assim, de eventos. Foi legal. E aí... Eu gosto, né? E é legal por serem filmes eventos e que não são mega vazios, como foi Barbie, Oppenheimer e Duna também. Tipo, é um filme que tem uma discussão bem complexa ali por trás, né?
Acho que sim, né? Se o pessoal entender.
O Linhagem Geek não entendeu.
Não vai entender.
Tenho certeza. Eu não assisti o vídeo deles, mas eu já sei que eles entenderam errado.
Eu vi um corte deles falando... Algo do tipo, nossa, é um filmão. Aí eu passei pra frente, falei, não quero ver. Se os caras falaram que é um filmão, eu não quero saber. Eu tenho até medo de...
Mas, enfim, eu tenho medo do que eles entenderam.
Abraço pros dois, mano.
Eu tenho certeza que eles entenderam o White Savior. Eles vão relacionar, falando, tá vendo? O Paul...
Atreides.
Paul Atreides. seria basicamente a Damares visitando Marajó para salvar. É, eles vão entender assim, então foda-se.
Sim, né? Tudo bem. Mas tá valendo, mas eu acho que é... Mas é, eu acho que é um filme meio difícil de criar problema, né? Por isso que eu falei que vai ser um problema público. Não tem muito o que falar mal.
É, porque essas camadas política, religião, tudo que tem nele, é um pouco... Ela tá intrínseca na história, né? E ela tá de um jeito escondido, que ela motiva a história, mas não necessariamente ela tá sendo discutida ali o tempo todo.
E não tem... Não é um negócio... Exatamente, não é um negócio que é... Talvez... Extrapole o campo da sutileza, né? Ele não... Ele precisa que você entenda aquilo, assim. Ele precisa que você entenda que essa... Principalmente a parte da exploração e da parte da religião, assim. Ele não tá escondendo aquilo. Os nomes, a roupa. Ele sabe aonde que ele quer chegar, né? Ele sabe. Porque cara, não tem como esconder também. Né? Seria maluquice demais você não entender essa a referência, né? Então,
sim,
principalmente
sim.
A parte da. Nesse segundo, a parte da religião fica muito clara.
Pô, muito. Porque. Aí ele vira o Messias ali, né? Tipo, ele tá agindo como Messias e tal. E não tem como isso não estar visível o tempo todo.
É.
E com a Zendaya contrapondo isso, né? O tempo todo. Sim. Não aceitando essa profecia, não querendo seguir aquilo.
É, acho que não é nem eu não querendo, mas é mais um lutando contra aquilo ser a única resposta, sabe?
Sim.
Ela está o tempo inteiro tentando entender que não precisa ter só uma resposta, né? Não precisa ser, mas eu sou o Messias, se eu for para lá vai morrer todo mundo. Pô, vai morrer todo mundo se tu quiser, né? Porque ela vem de um lugar, ela vive num lugar onde ela teve que fazer as opções dela, né? Enquanto isso, por causa das Bene Gesserit lá, ele está num lugar onde ele não tem essa... Ele está num mundo onde ele não tem essa opção, né? Ele não consegue lidar com a ideia de que ele pode simplesmente virar as costas para a visão dele.
Sim.
Esse lado, assim. Que eu acho que é o negócio da religião, né? É bem esse negócio, assim, dos dogmas, né?
É o caminho a ser seguido.
Mas às vezes o caminho a ser seguido pode ser o seu caminho, não precisa ser necessariamente o caminho de que outra pessoa quer que você siga. Então tem essa dinâmica que é um cerne, né, do tanto do livro quanto do filme. Acho que do filme menos até. O livro ele fica mais tempo ali com eles, né, dentro dos Freeman. E eu acho que você sente mais a dinâmica. Aí, quando a gente fala das mudanças, tal, a gente cita um pouco mais para ver, tem umas mudanças bem, bem claras.
Eu não li o livro, claro. Então você então, garante essa
mas canal. Eu acho que é bem claro, assim, quanto ele quer posicionar o personagem nesse lugar de que ele meio que não entende que tem opção. Quanto ela entende que tem opção, porque, pô, como que você não tem opção? Ainda que seja uma opção estratégica, né? Você tem uma opção, né? Porque você não faz... Ele não, ele parece que tá num lugar ali só de...
E aquela coisa da profecia autorrealizável também, né? Porque ela tem que ser realizada, ela tem que ser cumprida. E aí, tudo que você faz caminha para que ela seja cumprida. Você nunca vai seguir outro caminho, por mais que... Você tem essa possibilidade, você não vai conseguir enxergar, porque a partir do momento que aquilo foi profetizado, para você se torna uma verdade absoluta.
Sim, que é o que teoricamente, as Bene Gesserit lá estão fazendo há séculos e séculos.
Sim.
Na verdade, aí é uma curiosidade, antes de a gente entrar nisso. O livro, ele meio que dá a entender que tem uma ligação maior entre as Bene Gesserit e a Guilda dos Viajantes, né? Que eles acabam nesse segundo livro, é porque eles precisam ter essa passagem, né, fácil para pegar a especiaria, né? Porque eles precisam para viajar no tempo, viajar no espaço, só eles podem viajar, então tem uma ligação ali maior. Então, quer dizer, cria essa ligação entre essas mulheres que têm um lado religioso.
São sacerdotisas, basicamente.
É, exatamente, mas ao mesmo tempo elas estão ligadas diretamente com a guilda, que é a guilda dos motoristas, né? Praticamente, assim. O sindicato dos motoristas da galáxia.
Até parece um pouco a Igreja Católica se unindo ali aos caras que iam buscar especiarias também, né?
É mais ou menos isso. Por isso que eu tô falando assim, é muito o Frank Herbert, quando ele vai fazer o livro, ele deixa muito claro essas coisas, assim. Tudo é muito transparente as coisas que ele quer chegar, né? Ele tem o pessoal da guilda, eu esqueci o nome da guilda dos transportes, eles têm uma bíblia lá, acho que é Bíblia Laranja.
Sindicato... É a NTT, Associação Nacional de Transportes.
Eles não acreditam na Bíblia Laranja, mas eles sabem que se eles usarem ela, eles vão... Quer dizer, é uma dinâmica enorme, assim, e aí se você começar a pegar, começar a pensar isso, você vai perceber de onde ele tirou essas ideias. Então, acho que é por isso que o livro ficou tão grande, é tão universal e é tão importante, né, para...
O livro é um calhamaço, né? Não é um negocinho...
Não, acho que deve ter umas 700, 800 páginas. Não é, mas grande. É um livro bem rapidinho de ler. Ele é um livro bem rapidinho de ler, bem gostoso. Ele cara, espera pra caramba.
700 páginas é um livro grande, Vini. Não...
Pra mim não, porque sabe como é que é, né? Intelectual.
Sim.
Pra mim, se o livro não fica em pé sozinho, se o livro não fica em pé sozinho, eu nem leio.
Ler 200 páginas por dia. Eu nos últimos tempos só lendo uns romances menorzinhos, assim, 150, 200 páginas. É. Eu tô olhando o Duna há um tempo, assim, já falando.
Não, mas vale a pena. Mas vale a pena. Ele é legal e ele estende as ideias, assim. Ele cria um mundo, né, real. Então, dá essa impressão de você estar ali naquele mundo descobrindo coisas. Então, bem. Fica a dica aí já. Começo. Leia Duna. Eu não li os outros, mas enfim, o primeiro ali.
E eu acho, eu não sei se é uma percepção errada minha, Vini, voltando só um pouco pro filme, esse segundo tem mais ação que o primeiro também, né? Ele passa mais rápido, até o primeiro ele é mais parado.
Porque o primeiro ele tem um conflito, né? Ele tem um... É. Ainda que ele tenha algumas cenas de ação, né? Aquela cena de ação do... deles que o verme ataca o helicóptero lá, que é um helicóptero. Aí tem uma outra cena assim. A grande cena de ação do filme é a invasão dos Harkonnen, né? Então, assim, o filme tem só essa grande cena. O resto é um negócio mais intriga palaciana mesmo.
Sim.
Isso é diferente, né? Porque esse é uma revolução, né? Ele está criando a rebelde, né? Eles estão lutando contra o Império, né? Então, e é guerrilha, né? Eles estão é um negócio de guerrilha. Eles estão uma luta por cada pedacinho de terra ali, por cada lutas menores que eles não têm gente. Então tem toda essa dinâmica.
E guerrilha bem naquele nível, bem nível guerrilha mesmo, de estar escondido, ocupando espaços, tentando dominar e avançando de uma forma meio precária ali contra um império, contra um estado ali poderoso.
Eu acho que tem até para compensar um pouco o primeiro e preparar o filme para você não ter só aquela... A cena final, porque a luta, né? A batalha final, ela não é uma batalha grandiosa, né? Ela é uma batalha que acontece muito rápido, porque, porra, né? Deixando spoiler aqui, como os Freeman controlam os vermes, é um exército de verme contra os otários Harkonnen. Então, porque o ápice, né, o ápice climático é a luta dos dois, né, a luta com espada, né, com faca, dos dois, né. Então, ele não pode simplesmente pegar acho também pode não desequilibrar o filme, né? Se fizer um filme com pouca ação, uma grande batalha, mas ele final, o clímax dele ser uma luta mais simples, ia ficar um negócio meio comum. Então, ele compensa, distribui essa ação para ter um filme com ação, sabendo que o final ele é mais... Ele não é anticlimático, né? Mas ele é menos grandioso, assim, nesse sentido. É uma luta com duas pessoas.
Ah, mas eu não acho ele nem um pouco anticlimático.
É, então, não é anticlimático por causa disso, porque ele mantém esse ritmo, né? Tem um ritmo que ele está o tempo inteiro acontecendo ação e batalha e luta. Então ele fica o tempo inteiro ali.
Assim, yeah.
Até umas cenas lindas, né? Umas cenas grandes com explodindo aqueles carros lá.
Umas cenas de explosões bonitonas. E é difícil fazer tudo isso funcionar, né? Porque é o que a gente estava falando. Tipo, ele tem muita ação, ele tem essas intrigas palacianas, aí ele entra na discussão religiosa, e aí tem diferentes lugares onde tudo isso está acontecendo, mas caminhando para esse desfecho, para essa briga final dos dois.
Sim, que é preparada, né?
É.
Ele é preparado para ele ser a luta entre os dois opostos, né? Na verdade, a ideia das Bene Gesserit era que o cara fosse o escolhido, né? O nome dele?
Fran. Eu não lembro.
Freud Alhouta, sei lá. A ideia era ele ser o escolhido, né? Tanto é que todo o caminho dele é o mesmo do Paul, né?
Paul.
Dele, né? Então, é porque ele tinha que... Porque, na verdade, acho que ele fala isso primeiro. Porque, na verdade, é que a Lady Jessica, ela é colocada perto do Paul Atreides para ter uma filha. Porque essa filha vai ser a que vai unir os dois reinos e ela vai ser uma Bene Gesserit. E a Lady Jessica... em vez de ter uma filha, ela resolve ter um filho. Elas conseguem fazer isso. Ela resolve ter um filho porque ela acredita que o filho dela vai ser o Al, não sei o que. Ela acredita que ele vai ser o Messias. Então, e aí todo mundo vai contra ela, que fala não, porque isso é maluquice. E ela fala, não, eu acho que é. Então ela força essa barra.
Sim.
Então, teoricamente, a geração que iria dominar seria a do sobrinho do Vladimir Harkonnen, né? O Freud Alta.
Eu acho muito bom o seu esforço de lembrar os nomes. Eu sei que você não está lembrando, você está recorrendo ao IMDb nesse momento.
O Freud Alta, eu não sei, o resto eu sei, o resto eu lembro de todos. É um livro que eu gosto muito, assim. É um livro que marcou muito, assim, a minha... E também é um livro que marcou muito. E eu, quando eu era moleque, quando eu comecei o primeiro computador, eu joguei muito um jogo, o Duna 2, que era um jogo... Sim. Era o predecessor dos Worlds of Warcraft, etc.
Você tinha ataques
e aí você ia montando, né? Joguei muito Duna 2. Os nomes, o nome é mais comum do que parece.
Sim, sim.
Tem isso aí.
É que eu não tenho tantas referências de Duna, por isso. Eu conheço a história, mas eu não parei para ler.
Então, aí tem. Então, assim, tem essa dinâmica. E mesmo nessa dinâmica, eles não fazem. O Villeneuve, né? Não faz essa. Não pega o caminho mais rápido de deixar claro. Ah, esse aqui é o oposto do Paul. Ele vai construindo isso aos poucos, né? Para ele ser. Para você entender isso. Quer dizer, é um filme que é muito. Eu acho muito bem construído, assim. Tudo no filme eu acho muito bem construído. Todos os pontos altos das tramas, das várias jornadas, eu acho tudo muito bem construído e tudo muito, muito faz aquilo ser necessário, sabe? Tudo está tudo dentro dos lugares certos, com as referências certas, com as pessoas certas, do jeito que elas têm que ser, para você chegar sempre no lugar lá na frente. Então, eu acho que é um filme muito bem construído nesse sentido. Assim, não tem como se reclamar de personagem solto, personagem que não precisava, trama que não precisava.
Não, eu concordo. Porque todos os personagens têm um papel ali para chegar nessa luta final, nesse embate entre os dois. E as tramas também são importantes para você entender aquele universo e como aquilo se deu, né? Não tem nada solto realmente na história.
É, não tem personagem solto, né? Não tem aquele personagem que parece que tá lá só pra... Ah, ele tá aqui pra... Não, não tá. Ele tá ali. Se ele tá ali, ele tem uma função e ele cumpre essa função em algum momento. Uma importância, né? Ele tem uma importância e faz sentido. Então, eu acho muito... Nesse caso, um filme muito firme. Acho que a palavra é essa. Um filme muito firme de ideias. Gosto muito. Gostei muito.
Firme. Eu acho... É difícil, mas pra mim é filmaço, assim, tipo, filmaço dos raros, sabe?
É, também acho. Você...
Daqueles que serão lembrados por muito, muito, muito tempo. Sei que a gente fala no calor do momento, mas...
Acho um pouco difícil. Assim, a gente tá... 2024, a gente tá falando... A gente não vai deixar de falar do Duna, do David Lynch, de 40 anos atrás. E mesmo ele sendo esquisitão, mesmo ele não sendo... Não, acho que não digo inferior. Inferior ele é, lógico, mas assim... ele não é um filme daquele que você fala, pô, perfeito. Não, tem coisa ali que é tem um... Né, difícil. E mesmo assim você tá falando nele porque ele... Porque o assunto, porque a ideia, porque o livro é muito famoso, porque também não é um filme vagabundo. E aí eu acho que o Duna do Villeneuve é maior ainda, ele é um grande filme, então eu acho que ele vai estar nesse lugar ali de clássico do cinema ficção científica. Ele vai estar, não vai dar para você ignorar o Duna, falar os maiores clássicos de ficção científica aí dos últimos anos, tipo, sei lá, do cinema, você não vai conseguir ignorar. Você não vai falar, não, o Duna não, você vai falar, o Duna sim.
Porque ele é grandioso demais, né, ele vem para ser grande. Desde a premissa de você fazer dois e com o orçamento que ele teve para fazer os dois, é difícil você esperar algo menor do que isso.
E é um diretor absolutamente qualificado, é uma equipe absolutamente qualificada, todo mundo é muito bom, da música até o design de produção é incrível, e aí você tem um elenco incrível, quer dizer, todo lugar que você olha, qualquer lugar que você olha para o filme, tem alguma coisa que vai te chamar a atenção, né? Daí. E é um filme de construção de cenas clássicas, né? Você vai. Sim. Você vai ver. Tem várias cenas que vão ser lembradas, assim, no sentido mais clássico, assim, do rolê, sabe? Ah, essa. Eu não vou esquecer essa cena, não vou esquecer essa cena. A gente tem essa qualidade aí acima do normal. Acho que não tem como não tem como ignorar isso. Fato.
Aqueles filmes que a galera vai lembrar como assistiu, como foi, quando, com quem tava, porque é um filme pra isso mesmo. Pra você não esquecer.
É um Senhor dos Anéis da vida.
É um filme que a gente só vê de vez em nunca.
Só que de ficção científica. Até porque, assim, também estão acabando, né? Esses grandes originais ficção científica, né? Desses muito grandes, assim, a tendência é que uma hora você não vai ter. É, acho que apareceu alguma coisa ou outra ainda, tal, mas. Né, novos filmes, tudo bem, mas assim, o que já foi, o que já é adaptação e tal, tende a diminuir, né? Depois você faz o Duna, você tira uma referência enorme da sala, né? Ninguém mais vai poder fazer daqui
para ainda...
agora, né? Vai demorar um tempo.
Novas obras surgem o tempo todo, tal, mas os clássicos. Estão acabando, né? Aqueles grandes nomes tal, tão... Não sei dizer que outro grande clássico poderia ganhar um filme tamanha proporção. Não. Talvez o Guia do Mochileiro, uns outros aí.
Também não teve, né? Alguma coisa. Então, tem é. Sim, mas ainda fica... Fica sempre aquela questão assim também de... Acho que o pessoal tem muito medo de falar que uma coisa é clássica. Ou que tá vendo ali alguma coisa mudando ali, né? Eu acho uma bobagem isso. Eu acho que... É lógico que o tempo disso é clássico, mas identificar ele como clássico, assim, logo de cara, é um negócio que a gente tem que se permitir, né?
Concordo. Não precisa ter esse medo, né? Porque, assim, a gente... Tem um pouco de referência, a gente sabe o que foi feito, o que é, e a gente consegue pôr no patamar de outras coisas que foram feitas anteriormente. O problema é quando a gente não tem as referências e aí tudo passa a ser clássico, épico, grandioso, aí isso sim é problema. Mas sim. Você pegar algo e entender que aquilo está num lugar de clássico, não vejo problema nenhum. Eu estou apanhando aqui do meu notebook, que aparentemente está dando problema na fonte. Então, se você está acompanhando a gente, nossa gravação no TikTok, corre o risco de cair a transmissão e corre para o nosso canal do YouTube, porque lá seguimos. Aparentemente, isso, quebrou a ponte do meu notebook.
Depois, qualquer coisa, vocês procuram os cortes com as melhores frases mais polêmicas.
Isso, mas agora, no ao vivo, corram para o YouTube do Cinema Aqui, por favor. É, youtube.com/c/cinemaqui. E vou seguir tentando deixar isso daqui certo enquanto fazemos a live.
Desligou.
Não deu tempo. Seguimos no YouTube, bora. Deu tempo de eu avisar a galera, pelo menos. Ô Vini, voltando para nossa pauta, você que assistiu, você falou que tem bastante mudança do texto original pro filme. Quais são essas mudanças e o que acontece ali?
Eu não sei exatamente, assim, até entendo, né, aonde que, por que que as mudanças existiram, mas é muito louco, porque o primeiro filme é muito preciso, assim, nas coisas que ele vai, é muito perto do livro, e esse segundo parece, ele dá a impressão de que é muito fiel, mas ao mesmo tempo ele tem um monte de mudança muito grande. E isso demonstra o bom trabalho do Villeneuve, né? Ele, por mais que ele mude muita coisa, assim, muita coisa mesmo, assim, do livro. E no primeiro tem mudanças, mas são mudanças pontuais. Nesse tem coisas que você... que muda até o sentido, né, de certas coisas, né? Mas é de um jeito que você não acha que é um filme capenga, né, nesse sentido. Por exemplo, o livro, quando ele começa, ele está com... o livro tem 2 anos de...
duração.
Ele já com os Freeman. Ele e a mãe estão 2 anos com os Freeman. E, então, não é de cara, assim, né? Não está acontecendo agora. E é muito louco, porque a irmã dele, ela se comunica com ele, com a mãe, quando está grávida, mas também, e aí ela, por causa do uso dos negócios lá, das bebidas doidas, das Bene Gesserit lá, ela nasce, é muito louco isso, cara, ela nasce falando, tá ligado?
Então, sim.
É um bebê conversando
plenamente,
e ela cresce muito rápido, e ela tá o tempo inteiro ali discutindo as coisas assim com a mãe e tal, então tem essa dinâmica dela e essa dinâmica dela com o irmão, mas ela é muito pequenininha, mas ao mesmo tempo ela tá falando e tal. E aí, bom, spoiler, é ela que mata o Harkonnen. Ela é criancinha, ela é uma criança que vai pra nave pra ser... pra, tipo, negociar, acho que era negociar, ou ela vai ser sequestrada pra nave, ela mata o Harkonnen com a faca, tá ligado? Então, assim, é um outro rolê de ficção científica, assim.
Ela que é a Messias.
Não é que ela é a Messias, porque a ideia do Frank Herbert é não deixar claro nem se existe um Messias, né?
Sim.
Os Freeman acreditam, mas talvez ela seja, mas quem se comporta como Messias, quem controla e quem comanda a revolução é o Muad'Dib. Então, a questão não é quem é o Messias ali, né? A questão ali é mais quem... O que ele vai fazer, né, com aquilo, né? Porque ele vira imperador e tal. Então tem essa dinâmica. Uma outra dinâmica interessante que no livro ele tem... Como ele mata o cara no primeiro, né? Aquele rapaz lá. Ele herda a família do cara. Então, durante o segundo, ele é um moleque de 16, 18 anos. E ele cuida da esposa e da filha do cara. E isso permite que você vá... Que tem essa dinâmica de... Ele não é casado, mas ele cuida. Então, ele tem que cuidar. Ele tem uma responsabilidade a mais. E aí, isso permite ele estar dentro do dia a dia ali. Ele não é só o Messias. Ele é um cara que tem que cuidar do negócio.
Tem uma família para cuidar.
Família. Então, assim, tem essa... Até a participação da como é que é o nome da cidade? China? Como é que é?
Acho que é Shani.
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 Até a Shani fica um... Ele dá a entender mais de que ele não tem um jeito, a não ser aquilo. Então, para ele virar um imperador, ele precisa casar com a filha do imperador. Então, ela meio que não larga ele, assim. Ela entende isso muito rápido. Mas um livro mais rápido que ela tem que não tem, ela não tem como lutar contra isso, que ele vai fazer isso. Então, que ela pode fazer é estar sempre com ele, tá? Então, ela se mantém com ele ali, firme nesse caso, mesmo sabendo, mesmo toda a tristeza, tal, mesmo todo o rolê dele também, mas é um... Assim, são os... As casas também não vão atacar eles, então, teoricamente, é um negócio muito mais pacífico que acontece ali. Mas o quê? Tem bastante mudança ali, assim. São mudanças, se você parar para pensar, são coisas bem, bem profundas, né?
Não são tão pontuais, né?
Não. Tá, tem os personagens que somem no segundo filme, aquele Meitat lá, esqueci o nome dele. Ele é capturado, mas ele não aparece. Mas aí depois o Villeneuve falou que teve que cortar ele no filme. Então, assim...
Estava falando sobre cortes esses dias, né?
E uma das coisas que ele falou é que ele teve que cortar esse personagem. Então, assim, eu acho que tem essa... tem um negócio legal que eu acho que o personagem do... Josh Brolin, o Garney Halleck, ele sobrevive, mas ele fica o tempo inteiro achando que quem matou o pai de Paul foi a Jessica. Então ele volta e tenta matar a Jessica. Tinha uma outra dinâmica ali de ele não confiar nela, aí ele tem que... E como ele é o cara que o Paul confia, então você tem essa dinâmica dele ter que fazer o cara... Quer dizer, o livro ele passa mais tempo ali desenvolvendo esses personagens. E aí, quando o Villeneuve passa por cima disso, eu sinto que ele está querendo exatamente não deixar o filme um pouco mais direto, mas ao mesmo
mais
tempo...
Mais leve, talvez, também.
Mais leve, porque tem uns assuntos mais leves. Assim, a série de TV, ela usa a menina. Ela usa a menina segurando a faca e tal, mas ela põe ela maior. O livro não, o livro é muito pequeno. O livro, tipo, ela tem 4 anos, 3 anos e tá com uma faca matando o cara de 200
quilos. Ela é muito novinha, achei que ela era maior já.
Não. Essa que é a questão do livro é essa. Ela é muito novinha e tá... E fala e discute e tem tudo ali, né? Porque ela é filha do...
Sim, sim.
Então, tem, acho que assim, quando ele corta tudo isso, eu acho que claramente ele quer deixar o filme mais ágil. Tipo, menos coisa para decidir, menos. Por exemplo, poderia ser anticlimático ela matar o Vladimir Harkonnen, né? Nem vivo.
Talvez.
Para não ser anticlimático, ela teria que estar. Teria que aparecer ela várias vezes para você entender a dinâmica dela. Se você não tem essa dinâmica dela, ela apareceria para matar o cara, não faz sentido. E aí ela teria que nascer, e aí teria que dar uma passagem de tempo, e ele decide tirar essa passagem de tempo. Então, por mais que ele tenha essas mudanças, eu acho que são mudanças. Ele faz as mudanças, mas ele deixa elas. Ele percebe muito aonde que podem essas mudanças, para não fazer umas maluquices, para não se perder, né? Ele faz. Então, eu acho uma adaptação muito boa. Assim, o que está no livro, mas ao mesmo tempo não é. Mas mais do que qualquer coisa, é uma continuação certeira para fechar a história do primeiro livro.
Sim. Não, saquei.
Só elogios.
Eu não conheço, como eu disse, livro, então acho que mudanças. Parecem realmente mudanças bem grandes, assim.
É.
Depois que eu assisti, eu volto aqui pra gente conversar e eu te falar se eu achei realmente grandes ou se não. Você que exagerou um pouco no jeito de falar.
É, pra dar clique. Viu?
É lógico, é o bait. Porque aí depois a gente faz o corte que é Villeneuve estragou o final de Duna.
É. Eu gosto do final do livro porque ele é chocante nesse sentido, assim, quanto ele é anticlimático, né? Quanto as coisas estão erradas. Tá errado não, né? Tá tudo certo, mas a menina vai lá e mata o cara, ele casa com a princesa, ele sai, sabe, é tudo muito, muito, muito seco, duro, muito frio, assim, muito amargo, né?
Tá tudo certo, mas não num final feliz, né? Tipo...
É, não tem um final feliz, é muito amargo. Eu gosto dessa. Eu gosto disso no livro. Dele não ser um livro amargo.
É, você.
Sou amargo.
É o editor canalha à toa, né? Você é um cara amargo. Então... A gente tá acostumado com isso já. Eu tinha conseguido voltar pro TikTok e agora está dando pau de novo, mas. Bora. E aí, Vini, a gente falou do elenco, que eu falei que o elenco todo é grandioso. E você colocou na nossa pauta que o elenco é bom ou sobra pouco para eles. O que você quer dizer? O filme é tão bem amarradinho, tão bem feitinho, poderia ser qualquer pessoa ali?
Não sei, talvez. O que você acha? Você acha que poderia ser qualquer pessoa?
Porque... Qualquer pessoa é meio foda, mas
qualquer
eu acho...
Qualquer pessoa é foda, mas...
Mas acho que tem um pouco disso sim, o filme é muito azeitado, tipo, por mais que o elenco seja bom, não é o elenco que segura, tipo, o elenco é uma parte só ali e talvez não é a maior parte.
É, eu acho que o Timothée Chalamet, sei lá como é que fala o nome dele.
Chalamet. Caralho, fudeu agora.
Chalamet. Eu acho que ele é um cara que ele é muito esforçado em tudo que ele faz. E aí, eu acho que o Paul dele é bem legal, assim. Eu acho que o quanto ele transforma.
Essa frase é muito boa, porque se tira. Parece que você tá falando, eu acho que o pau dele é bem legal.
Que isso?
Se você ouvir com um pouquinho de desatenção, é.
Não. O Paul que ele cria é bem legal. Eu acho que tem esse negócio de você olhar o personagem em dois momentos e você ver o quanto ele tá, o quanto ele não é mais o mesmo cara. O cara do começo não é o.
É outro
cara
personagem.
Final, e ele vai se transformando e você vê que ele tem uma insegurança que eu acho legal e ele consegue. Eu acho que ele é um baita ator, eu acho que ele é um cara que funciona, assim, mais do que não funciona. Mesmo sendo um cara bonitão e tal, que às vezes fica difícil dar uns... É, porque às vezes o cara é muito bonito e aí dá papel merda pro cara, né? E nesse caso, não. Ele tem uma...
É bonitofobia?
É, tem, acho que tem Hollywood, tem esse. Tem esse. A gente vai falando do outro cara, acho que tem esse negócio. O outro cara também conseguiu sair disso. Mas acho que é normal, né? Às vezes você tem. Você é muito bonito, se você não se esforçar para tentar sair daquilo, você vai ficar preso ali e vai fazer.
Papel de galã.
Papel de galã. E eu acho que ele poderia ter feito isso, mas ele faz umas escolhas boas, então ele dá uma. Ele sempre foge disso. E aí
só, o caso do. Eu só fazer uma pergunta. Você está dizendo que o Adam Driver é um bom ator com boas oportunidades porque ele não é tão bonito.
É.
Tá bom.
Pô, ele, se você pegar a carreira do Adam Driver, você vai perceber isso. Que tem... Por ele ser, não ser um cara tão bonito, também não é feio, né? Fala que aquele cara é feio, né? Mas ele vai ter opções... diferentes, assim, o cardápio dele é diferente. O do Timothée Chalamet, aí eu acho que é mais, ele poderia cair para o outro lado, mas ele não cai, ele está sempre firme ali. A Zendaya também, a Zendaya tem esse rolê assim, ele poderia cair para um outro lugar, não cai, ela tenta as coisas.
Até ótimas escolhas de papéis.
Mas acho que a grande atuação do filme é o do Austin Butler, né?
Sim.
Que é um cara absolutamente bonito, né? Bonito e estereotipado, né? Aquele cara com entrada e tal. Que me parece que tá. Que tenta justamente fazer isso, pegar umas coisas diferentes, umas coisas que tirem ele desse lugar aí que é fácil. E, pô, o personagem dele é incrível, cara. Eu acho. É horroroso, né, na verdade? Mas no melhor dos sentidos, né? O cara violento, o cara psicótico, o cara...
Então, mas você acha que um personagem caricato assim ajuda, por exemplo, esse cara?
Ajuda. Assim. Porque ele não deixa caricato, né?
Sim.
Você vê que tem uma... Ele tem essa casca, né? O personagem dele tem essa casca de violência, né? Ser o cara que quer matar, mas ao mesmo tempo tem uma casca de psicopatia, né? Do cara que desliga o...
Ele desliga a chavinha de emoção ali, de empatia.
Não, e ele desliga literalmente a barreira, né? Que é aquele negócio que você tem que enfiar a faca devagarzinho, né? Que ele mostra no primeiro filme, pra ter perigo dele morrer ali, né? E ao mesmo tempo ele faz isso e ele tá lá sendo celebrado pelo planeta inteiro. Mas na sequência ele vai lá perguntar pro tio desesperado, assim, cara, você tem que me matar, cara, isso é errado, quer dizer, tem o peso dessa insegurança, e aí vai para um outro lugar ainda em que ele é manipulado completamente pelas Bene Gesserit. Então, assim, é um cara que é um personagem tridimensional, né, você sente que não é um vilão só, né? Até o irmão dele, o Drax lá, Batista, ele tem esse negócio ali de ser um cara monstruoso, mas ao mesmo tempo é um cara que é meio inseguro, é um cara que não sabe lidar, tá desesperado porque não tá dando certo, né? Todos eles à sombra do tio, né? Então, aí eu acho que nesse caso o Austin Butler brilha ali, assim, de conseguir ter esse personagem violento, explosivo, mas ao mesmo tempo... E é um cara que, você vê que o cara tá ali se esforçando, né? Pra fazer esse vilão legal.
Sim, eu não acho nem que não é um personagem caricato. Ele é mega caricato, né? Mas quando você coloca essa bagagem, você justifica essa caricatura dele, né? E ele se torna mais palpável.
Ele é um vilão. Ele é um Harkonnen, né? Todo Harkonnen é caricato, né? Todo Harkonnen é extravagante, é um... Né, de matar e tal. O
calvo.
O tio lá, exatamente. Tem o rolê dele, está tudo branco. E tem o tio fica planando lá com aquele negócio. Então, assim, é um negócio extravagante, né? Então, eles precisam ser extravagantes.
Sim. Até para destoar, né? Para ser algo chamativo ali, que seja bem diferente do restante. Eu estava lendo até seu texto antes da live, que entrou no ar hoje, minutos antes da live. Então, e você fala até da questão das peles, né? Que você vê claramente essa, isso no elenco. Sim. Dos tons de pele ali, das populações e tal, e como isso é importante para entender.
Pra deixar claro, né? O diretor quer deixar claro que, tipo, não é uma... cara branco ali é o Atreides, mas o resto ninguém é branco ali. Você tem essa... tem vários tons de pele mais escuros, assim, para deixar bem claro que é um planeta que é uma analogia, né? E aí deixa bem claro isso, ao mesmo tempo que ele vai jogar os caras brancaços, assim.
Exato.
Europa, né? E aí é uma... E aí eu acho legal que, para deixar mais claro ainda, é um coliseu, né? Quase, ali, assim.
Quase não, né?
É
um coliseu. Quase você tá sendo bonzinho.
E é o Coliseu, e é uma... É sanguíneo, né? O imperador vai dar pro sobrinho, porque é o sobrinho, sabe? Então, quer dizer, tem toda uma... dinâmica ali, europeia, né? De você pensar ali. Então, até o lado do imperador, né? O Christopher Walken lá, que é o imperador, ele tem esse rolê de ser tão superior no lugar que ele tá só olhando, né? Ele não precisa, parece que ele não tem nada. Aqui é um negócio de imperador mesmo, né? Daquele rolê ali da Europa, né? Que não é um negócio que acontece ali.
E fica aí a imagem dele, né?
E fica aí a curiosidade, né? Do Christopher Walken, né? Que hoje é o imperador. E que ano que é o clipe do Fat Boy Slim?
Não sei que ano é, não.
Weapon of Choice. Pra quem não sabe, Weapon of Choice é aquele clipe do... Que é o Christopher Walken dançando a música do Fat Boy Slim. Aquela música é sobre o Duna, né? Então, tá lá, o Christopher Walken em duas adaptações do Duna já.
Vinícius já dando uma recomendação, mas teremos quadro de recomendações hoje, hein?
Bom, já fica com essa recomendação, vai ver o clipe com a letra.
Não, que vale.
É uma curiosidade muito boa, muito divertido.
Sim.
Mas enfim, aí, eu acho que tem esse rolê da... E de como eles conseguem separar claramente. Se você enxerga o pessoal em Arax, você percebe de onde que eles são, que eles são, e você vê o outro cara, você fala, pô, esses caras aqui são...
Eu vou deixar essa enquete no Spotify, provavelmente pegar uma galera que ouviu antes, porque aí eu tenho que deixar uma crítica para nossa audiência aqui. A gente tem muito burro ouvindo. Eu já vou explicar o porquê. Você vai concordar comigo. E aí eu vou deixar a enquete. Se a etnia, a cor da pele dos... Puta, eu acho que o Spotify pode entender isso errado. Mas enfim, vou arranjar um jeito. Se a etnia, a cor da pele do elenco, né, dos personagens de Duna, tem alguma relevância para a história. Eu vou colocar lá. E aí, por que que eu vou falar que nossa, a gente tem muito ouvinte burro? E o Vinícius, que está me julgando, vai concordar. Lá na nossa enquete de ficção americana, se o filme é uma crítica à cultura woke, tem 60% mais ou menos de resposta concordando com essa afirmação. Então 60% da nossa audiência aproximadamente é estúpida. E aí, só deixar esse ponto aqui. Se você não concorda com essa afirmação, tudo bem, você não é estúpido. Se você concorda, você é estúpido, mas continua ouvindo a gente aí, vai.
Eu acho que no caso do Duna, não é nem a questão do whitewashing lá, né? Que você não tem, você não precisa, você não precisaria ter ninguém de cor nenhuma. Se o Villeneuve achasse que todo mundo tinha que ser do Congo, ele poderia fazer. Se ele falasse que todo mundo poderia ser oriental, ele poderia fazer. O livro dá a entender, por razões óbvias, que... Eu falei, o livro, o Frank Herbert pensa que estamos no futuro, então a influência do ser humano atual, ela existe. Então, algumas separações étnicas, tal, elas existiram. Então, ele dá a entender que é um pessoal, até pelos nomes, né? Os nomes que eles usam são nomes árabes. Então ele dá a entender que é daquele lugar ali que tem... É que ele não fala, né? Mas você percebe que isso, e ele fala a da cor da pele, um pouco, acho que não está entendendo que é um pouco mais escura, mas ele está sempre, está muito preocupado falando do olho, que é azul e tal. Mas o Milenevic tinha liberdade para fazer o que ele quiser, mas ele vai com esse objetivo para deixar claro que, tipo, a gente está falando disso daí. Então, e eu acho que isso, ele tem essa preocupação de elenco, do elenco de extras, de todo mundo ter essa que não é uma cor, né? Mas é um tom de pele. As pessoas têm um tom de pele que vão te levar para um lugar... Porque assim, eu não posso falar que o Javier Bardem é negro, né? Não tem como. Mas você consegue entender que ele está num lugar ali que não é o do europeu clássico, sabe? Tá no...
Sim. Tem ele essa... vai para uma coisa talvez mais povos árabes, mouros, coisas mais assim, né? Ele não vai pro...
Eu acho que é muito importante essa escalação para dar essa sensação do lugar que está ali, assim, né? Até o livro, o que eles querem fazer no livro é uma jihad. Ele deixa claro isso. Eles querem fazer
ele
uma
jihad. Ele usa esse termo?
Eu acho que eles usam jihad. Se ele não usa no livro, ele usa no
epílogo,
no final. Prólogo. No final tem um glossário, assim, com umas palavras, né?
Sim.
Que, na verdade, jihad é a Guerra Santa, né? O filme, ele fala em Guerra Santa, né? Agora vai começar a Guerra Santa e tal. Mas para quem não sabe, é jihad. Ele fala agora vai começar a jihad. É um negócio que, né, o islâmico usa muito e tal. Mas a função é essa mesmo. Uma guerra entre... são as pessoas que acreditam, as pessoas têm uma religião, é uma religião que move elas, os Freeman, e elas vão levar essa religião pro resto da galáxia, né? E isso faz parte do destino delas, né? Que é essa. Então, ele não esconde isso no livro, e o Villeneuve também não esconde aí, porque não faz sentido. Por mais que... São uns animais enormes, né? Que fazem cocô e vira um troço que move tudo, né? Qualquer semelhança com o dinossauro, né? Qualquer semelhança com o dinossauro, com o petróleo, com o mundo árabe, né? Tá, essa é mera coincidência. Não é mera coincidência.
Claro que é, Vinícius. As coisas acontecem por acaso. Nada planejado, né? E aí, Vinícius, na verdade, a gente gravou todo esse programa para chegar no ponto alto dele, que é esse momento, que é explicando o final de Duna, parte 2. Porque você gostou da ideia, a gente foi lá, gravou um podcast sobre Zona de Interesse. Aí eu tô lá ouvindo, caçando cortes, e eu percebi que, sem querer, a gente explicou o final. Porque a gente estava discutindo o final. A gente estava discutindo a importância daquilo e, para quem não entendeu, acabou se tornando um final explicado. Eu subi lá no YouTube, tá dando audiência, e você olhou e falou, tá aí uma oportunidade, todo podcast eu vou explicar o final. Então, esse é o seu momento de brilhar.
Não vou fazer.
O final de Duna.
Não vou explicar o final de Duna. Eu acho que o pessoal vai ter que... usar imaginação e entender que o livro acaba mais ou menos naquele lugar também. Mas acho que o pessoal tem que entender que a história continua, né? Foi o que ele fala. Ele vai virar imperador, ele vai ter uma guerra. Os Freeman agora vão fazer parte dessa guerra, né? Não vai ser só uma... Sim. Eles não vão ser só um povo lá jogado, que é escravizado por uma outra casa. Então, acho que tem esse objetivo de deixar...
Se eu não me engano, a Lady Jessica fala que é só o começo, né? No final, que tá começando. É. Então, tem muito isso, né? Talvez isso seja frustrante para uma galera que espera o final. Mas aquele é o final, né? Porque a história é sobre esse Messias, né? Sobre essa revolta, porque, né?
A história, o ponto de clímax, né? É a vingança do Poe, Atreides, né? E ele deixa bem claro que a vingança dele não é contra os Harkonnen, né? A vingança dele contra os Harkonnen é matar os Harkonnen, né? A vingança dele mesmo é contra o Imperador, nesse caso. É tomar aquele poder para ele governar a galáxia, né? Para ele ser o cara que vai ter a mudança, né? Mesmo sabendo que isso pode tornar, fazer dele um déspota qualquer, mas ele sabe que ele tem que fazer. Então, assim, é esse o lugar onde ele está. Então, o objetivo dele é alcançado ali, né? O que acontece depois... até porque no livro ele não tem essa grande sensação de que ele vai ser... de que ele vai matar todo mundo. Ele tem uma sensação de que ele acha que não vai ser muito bom. Né? Sim. Ele vai ser um imperador como o outro, vai passar por um monte de coisa. Então, acho que o filme deixa mais claro isso, assim, de que ele acha que ele vai destruir tudo, mas ao mesmo tempo ele tem que ir e tal. Então, eu acho que o filme chega no final que ele quer, mas ao mesmo tempo ele já abre essa possibilidade, né? Porque o Villeneuve falou que vai começar a escrever, ele já teve a porta aberta para escrever o terceiro, para fazer o terceiro. E aí também tem que ver se ele vai seguir o terceiro. O terceiro livro, ele tem uma passagem de tempo muito maior, e aí o terceiro livro já é sobre o Paul, o Imperador, e aí ele meio que é o vilão e tal, então tem uma passagem. Sim. Agora tem que ver se ele vai ou fazer.
Eu posso ter sonhado, mas eu acho que eu vi que o Villeneuve já está trabalhando tipo, em 3-4 filmes nesse momento, e um deles...
É o terceiro livro, né? Mas eu não sei, ele falou que é a continuação.
Não sonhei, né? É isso mesmo. Não.
Ele falou que é a continuação, eu acho que ele não cita se é o Messias de Duna. Seria o segundo livro.
Ah, onde eu vi, colocava o nome do livro. Não Messias sei se... tipo. Mas assim, não era uma aspa dele, era tipo assim, Villeneuve já está trabalhando tal, e estava lá o Messias.
Porque o segundo livro, ele já é imperador, mas aí ele já está estabelecido como imperador. Mas ele não é um bom imperador, então tem uma trama ali. Não é um bom imperador, mas ele é um imperador, né? Então tem todo a maldade ali intrínseca, gente rica. Então ele...
Imperador é imperador, né?
Tirando o Adriano, o resto nenhum prestou. Então...
E mesmo assim ele é controverso.
Não,
adoramos, mas...
Então tem esse... Talvez ele já esteja preparando isso, porque você fazer a Guerra Santa não é interessante, sabe? É uma guerra, né? Acho mais legal esse outro lado, então... Sim. Eu gosto do final, bastante. Eu me incomodo um pouco o final da personagem da Zendaya, porque eu acho que fica muito dependente do que a personagem é, mas também não é algo, né, que seja muito complexo. Acho que é mais uma... Ela fica tão decepcionada com aquilo que ela meio que não sabe lidar com aquele sentimento e tal. Mas eu gosto. Eu gosto muito, cara, a coisa que mais...
No final dela, que para ela a vida não muda, basicamente. Né?
Exatamente. Mudaria se ela fosse com ele, né? Que acho que é o mais fácil do livro. Mas eu gosto muito tanto do livro quanto do filme, que é a ideia das Bene Gesserit e o quanto elas manipulam tudo, e o quanto elas estão calmas manipulando tudo. Assim, eu acho maravilhoso.
Sim.
O quanto tem uma luta ali em que elas não se envolvem, sabe? Elas estão usando todo mundo de peão. E eu acho muito bom isso. E aí, esse final no livro, eu acho muito bom, assim, do filme, tipo, cara, ela tá realmente... Ela passou a perna, a Lady Jessica lá, ela passou a perna em todo mundo. Ela passou a perna em todo mundo do filme. Ela só passou a perna na filha. Do resto, ela passou a perna em todo mundo, do marido ao filho, a moça que treinou ela... Todo mundo, ela passou a perna nos Freeman, contou um monte de mentira, quer dizer, e tudo, que é um negócio que elas têm que fazer, né? Elas têm que manipular para controlar, e o quanto elas controlam, através, cara, eu acho muito bom isso. Então, o jeito que foi feito ali de como você olha e fala assim, cara, ela realmente, todo mundo, e ela tá lá sentadinha, ela virou um virou a madre superiora lá e ela tá lá mandando e todo mundo fez o que ela queria. Eu acho muito a ideia das BD-17 eu acho incrível.
Que é um pouco do que a gente tava falando, que ela, a profecia tem que se cumprir, né? E ela vai fazer ser cumprida.
É. Porque nem é uma profecia que elas inventaram, né?
Sim.
E aí elas vão manipulando aquilo para parecer que é muito. É uma em termos de intriga palaciana, sabe aquele negócio de. Ah, cara, eu acho uma das coisas mais legal da literatura, assim, tipo. E aí uma coisa que eu acho que fica de fora no, nos dois filmes, que eu acho que é uma pena, mas também não sei onde encaixaria, que é o rolê dos pilotos, né? Os pilotos de nave, eles são movidos a especiaria, né? Então, a ideia é que eles comem tanto a especiaria, né? No livro acho que é melange, se não me engano. Eles comem tanto aquele negócio que eles abrem a cabeça deles de um jeito que eles começam a entender os caminhos, né, do cosmos. Eles são os navegantes. Assim. Então é um negócio meio monstruoso, assim, do rolê deles estarem chapados de...
É o famoso rebite.
É, exatamente, é repeat. Mas é isso mesmo. Então, assim, toda vez que você vê esse rolê assim, e algumas pessoas, alguns lugares já fizeram, já mostraram. O Battlestar Galactica tem um pouco disso, dos pilotos lá.
Sim, sim.
Tem todos, tem esse, e todos eles vieram do mesmo lugar, dos caras do. Né, os rebite do. Os rebitados do Duna, que eu acho muito legal a ideia. Mas eu concordo que ia ficar parecendo aleatório. O David Lynch coloca no filme e parece aleatório. Parece que ele fala, cara, essa ideia é muito legal, eu vou colocar aqui só para pirar vocês. E ele faz isso. E aí fica realmente
aleatório. É que nem tudo cabe no livro, cabe no
filme. Porque o livro está tentando, né, desenvolver,
ele tá criando,
o cenário inteiro, exatamente. Então você vai ali no cenário, mas... Não faz sentido, não tem por que você ter aquilo ali
dentro. No filme você tem um visual para construir.
É, também. O visual é legal, então, mas ele não tem função narrativa, né? Ele tem só um.
Não, é isso que eu tô falando. Tipo, no filme você tem a construção visual que você não tem no livro. Então, muita coisa do livro você pode abrir mão porque tá ali só para contextualizar.
Eu gosto do final. É, se alguém não entendeu o final, azar, porque não tem que explicar.
Ah, mas a gente explicou já.
Então temos aqui o corte final explicado.
É. Agora, torcemos pro Villeneuve. Eu torço pro Villeneuve, ó. Se alguém que eu torço é o Villeneuve.
Porra, vai ter diretor, né? Merece
torcida.
É, ele é um cara. Eu acho que ele é um cara de uma. Ele tá numa geração mais nova, né? Que poderia considerar ele assim. Ele não é. Ele é uma geração, vai ser na geração do Christopher Nolan, talvez ali. E é um. Desses, assim, é um dos caras mais impressionantes, né, para mim, em termos de cinema, assim, de como ele consegue fazer filmes completamente diferentes, e completamente diferentes mesmo, assim. Os filmes dele tem uma
ligação. Não está na pauta, mas vamos lá. Para quem chegou aqui de gaiato, assistiu Duna, não conhece o Villeneuve, primeira coisa dele que está assistindo, qual filme você recomendaria para começar?
Cara, eu...
Só pra pegar esse gancho do que a gente falou agora.
Eu gosto muito de qualquer filme dele, né?
Sim.
Mas de 2010 pra cá, que são os filmes mais, mais famosos dele, né? Que é do incêndio, incêndios pra frente, né? Eu acho que ele tem... Ainda que ele tenha feito Blade Runner 2049, mas acho que tem a necessidade, né, de você ter o Blade Runner. Mas eu acho que os Suspeitos, a Chegada e Sicário, os Suspeitos, a Chegada e Sicário, é exatamente isso que eu estou falando.
Assim. Eu ia falar do
A Chegada. E aí é o cara que faz os Suspeitos, faz a Chegada, faz Sicário, faz Duna. E faz o Blade Runner 2049. E aí, no meio disso, ele faz uma adaptação do filme do... do português lá, como é que é o nome? Do... Saramago, o Homem do Pecado, quer dizer. Não, assim, é um cara que ele tá... É, nenhum desses filmes que eu citei parece que são... Você percebe que são o mesmo diretor. Mas nenhum deles parece que é uma cara do diretor, sabe? Tem um filme que eu suspeito, que é um filme muito específico daquele do sequestro, um filme muito tenso. Aí você tem o Homem Duplicado, que é uma maluquice do Saramago completa. É, aí você vai pro Sicário, que é um filme de violência absurda, assim, violência urbana. E aí você sai daqui e vai pra Chegada, que é um filme de ficção científica sobre linguagem, sabe? Antes de ir pro Blade Runner. Quer dizer, se você pegar isso, você não comparar com Incêndios. O Incêndios é um filme hiper contido, né, sobre uma moça que está procurando a família. É, então, assim, é um diretor que está ele não está só se descobrindo, né, mas ele está fazendo coisas completamente diferentes para tentar entender talvez o que ele seja, o que ele queira, tal. E eu acho que o Duna tem isso assim no final, assim, de ter um pouco disso tudo, mas sem ainda ser uma cópia qualquer. É igual o 2049. Pô, o 2049 tem absolutamente nada a ver com Duna. Sim. Mesmo sendo Chegada, Duna e Blade Runner 2049 são três ficção científica pesada, né? Que não tem nada a ver um com o outro. Então, assim, Denis Villeneuve é um cara que eu acho que precisa ser mais respeitado. Acho que ele é respeitado já, mas acho que o grande público talvez não relaciona os filmes a ele e tal. E é um cara que eu acho que eu acho que tem gente. Eu citei isso no filme da Sofia Coppola, né? Acho que tem gente que, quando anuncia filme, a gente tem que colocar na listinha, né? Independente do que for.
Por exemplo, mas, assim, tem os caras.
É, a Sofia Coppola vai fazer um filme, cara. Eu vou ver o filme da Sofia Coppola e eu já acho que é bom. O Villeneuve vai fazer esse filme, então eu já acho que tem. O Villeneuve já o filme é bom, entendeu? Então, sim, eu acho que eu acho que ele já tá nesse lugar.
Concordo, ele tá no topo da geração e...
É, eu acho. Gosto muito.
Concordo plenamente. E é isso. Esse é o Podcast Cinema Aqui. Se você chegou até aqui, por favor, relembrando tudo que eu falei no começo, você tá no YouTube, se inscreve, deixa seu comentário sobre o que você achou do filme. Se você está no Spotify, prove que você não é um ouvinte meio imbecil e... Vota aí na nossa enquete sobre se a etnia dos personagens é relevante para a história. Então, para o entendimento da história, na real. Então, prove aí para a gente que você não é um dos nossos ouvintes meio imbecis. Mas, independente da plataforma, siga, se inscreva-se e deixe sua avaliação aqui no YouTube, é uma curtida. E YouTube, Google Podcast, ou Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes e afins, 5 estrelas para ajudar nosso programa a chegar cada vez mais longe. Certo, Vinícius?
Certo.
Algum recado final que você gostaria de dar para nossa audiência antes de irmos para dicas?
Não, acho que eu vou até repetir minhas dicas já.
Não, sem repetição, hein? Mentira. Qual é a sua dica?
Minha dica é: veja o livro, leia o livro. A dica não é jogar o jogo, porque eu acho que o jogo não existe mais, acho que nem tem como achar o Duna do MS-DOS lá.
E... Era de DOS?
Acho que era, pelo comecinho. E eu acho que também fica essa dica aí do Fatboy Slim. Veja o clipe do Weapon of Choice, que eu acho que é dirigido pelo Spike Jonze, se não me engano. O clipe é incrível, Christopher Walken, é uma das melhores atuações do Christopher Walken. E se você não estiver ali na vontade de entender a letra, você não vai perceber que é sobre o Duna, é um pouco mais... Aí quando você percebe, é muito engraçado quando o mundo se encontrando.
Oh. Vinícius, vou dar a dica, hein? Duna 2, The Battle for Arrakis, é tão complexo esse jogo que ele tem nesse site de retro games para você jogar online pelo seu navegador.
Aí, ó.
Então, com certeza ele era de DOS. Ele com certeza rodava em DOS.
É, depois manda o link então, aí que a gente joga.
Fica mas
acho que essa dica aí, o Weapon of Choice, Fatboy Slim, é muito bom, marcou a época e na... Eu, por exemplo, na época, não sabia que era do Duna. Fui descobrir, sei lá, anos depois.
Descobri hoje. Quando o Vinícius mandou uma mensagem no grupo.
É mesmo?
Eu não manjava, eu manjo muito pouco de Fatboy Slim. Então,
é, da minha não época, sabia. Né? Não é da tua época. Minha época
tem. Sou jovem.
Mas enfim, fica aí essa dica. E leia o livro, né? Leia o Duna, leia os Dunas. Leia tudo.
A minha dica, Vinícius vai chiar, mas por motivos profissionais, eu conheci um aplicativo chamado Skillo. É, S-K-E-E-L-O. Que ele é basicamente... Ele é um aplicativo de livros e audiobooks. Só que qual que é a pegada dele? Ele tem parcerias com basicamente todas as companhias telefônicas do Brasil, prestadores de serviço e afins. Então, muito provavelmente, você ganha um livro ou um audiobook lá todo mês, de graça. É. Porque vem pela sua fatura de telefonia, de internet, qualquer coisa. E lá tem o Duna em audiobook. Eu não sei qual que é a minha opinião sobre audiobook de ficção, então eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas fica aí, você pode ter acesso ao Duna de uma maneira legal, pagando a editora responsável por trazer o livro. E só isso, porque a grande coisa é que você...
O Duna tem publicação hoje. A minha publicação, a que eu tenho é um grandão, tá? Mas eu acho que a Aleph, se não me engano, lançou...
Aleph fez.
Ela fez uma versão que é um pouco menorzinho o livro, assim, um pouco coloridão. É bem mais bonitinha a versão.
A Skillo tem parceria com a Aleph. Então, todo mês a sua operadora vai te dar um livro lá. Aí você chega lá e você pode... Você não precisa escolher aquele, você pode trocar. E aí você vai pegar a edição da Aleph... pagando os direitos autorais, tal, tudo certinho, mas no fundo para você tá de graça. Então, essa é a dica para quem quiser ler Duna ou algumas outras coisas.
A versão que eu tenho é uma versão grandona que...
Aquela da capa branca, eu acho, não é?
É, não, é uma capa... Tem o verme na capa. Ela é da Aleph, mas ela é uma versão 2017. Mas o Duna tem uma versão menor. Acho que nem... Ah, não, ainda é a minha versão. Está caro. Mas ela tem uma versão box Duna, que é uma versão pequenininha, uma edição de bolso e tal. É, vale a pena. Bem legal. E é uma versão bonitinha. E pô, esse livro que eu tenho aqui, ele tá em primeiro lugar vendendo. Lógico.
É,
e aí que é melhor que é Duna livro 1, né? Não é livro 1, tá, pessoal? Só Duna. Eu não gostei dessa versão porque ela tem uma... A capa tem uma... uma textura que junta pó. Aí você vai lendo assim, você sente um pozinho grudado na capa. É linda a capa, mas... Né? Textura. Tem textura, tem, mas, porra, pra quem lê o livro, pra quem não deixa ensacado o livro, é uma bosta. Mas a versão bonitona, o livro grandão, fácil de ler, porque ele é maior, não peguem. Custa, tá barato.
Eu acabei de ver um meme procurando a capa do livro do Duna, que é um meme do Deciclopédia, que é um site que tem muita coisa horrível, mas tem umas coisas boas. Que é basicamente o livro Duna, aí um terço tá política, sabe aquele que você vai, tipo, conforme vai lendo, vai mudando? Aí um terço, política. Dois terços, filosofia. 3 terços, putaria e BTSE.
É, mais ou menos isso.
Desculpa pela audiodescrição do meme, seria mais engraçado se vocês estivessem vendo, mas áudio não tem imagem. Vou mandar pro Vini no chat privado e vocês pesquisem no Google Duna Livro o que vocês acham, com certeza.
É, mas leia o livro é bem bom.
É, a minha dica é esse aplicativo que você pode receber livros de graça.
680 páginas, vai, Rodrigo. 680 páginas nem é grande.
Eu achava que era maior, achava que o Duna era maior. É. Então vou ler, lerei.
Fechou.
Vinícius, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Muito obrigado quem nos ouviu até aqui. Voltamos semana que vem com especial Oscar. Afinal, próximo final de semana é final de semana de Oscar. Se você está ouvindo na semana de publicação, domingo tem live ao vivo, como diriam por aí, com cobertura do tapete vermelho, do Oscar e tudo que vai rolar no domingo. E terça-feira que vem, gravação ao vivo do nosso programa de Oscar, com o podcast disponível logo em seguida. Falou, obrigado, Vini.
Independente de quem ganhar.
Perfeito. Obrigado, Vini. Até domingo, pois a gente só se fala em live. Até mais. Um beijo. E falou. Tchau, tchau.
Abraços.